E a gente agora vai conversar com a Elaine Rovena. A Elaine, ela é produtora de um espetáculo que vai ser levado a efeito, vai acontecer aqui na quinta-feira, dia 19. E antes de a gente falar especificamente sobre esse musical, que vai ser certamente sensacional, eu queria recuperar juntamente com a Elaine um outro musical que poucas pessoas, aliás poucas não, porque ele foi apresentado mais de uma vez, mas eu acho que ele não teve aqui no estado a repercussão inclusive que ele teve em outros locais, que é um espetáculo que foi Ré, um espetáculo que foi produzido há 1 ou 2 anos atrás, se não me engano. Sensacional o espetáculo, e se a gente certamente vai manter o nível do Ré, e teremos um novo espetáculo grandioso aqui na próxima quinta-feira. Bom dia, Elaine. Vamos falar primeiro, inicialmente, do Ré, Elaine.
Bom dia, Cacá. Tudo bem? Bom dia, Letícia.
Bom dia, Elaine.
Então, gente, na verdade, foi o contrário, Cacá.
Uhum.
O Ré foi um sucesso retumbante,
uhum,
a ponto de a bilheteria abrir e no outro dia já não tem mais ingresso.
Ah, sim. Então... Até, Elaine, eu me lembro que teve até uma apresentação depois essa. Mas o que eu estou falando é que muita gente não ficou sabendo da qualidade do espetáculo, né?
É, porque o que acontece, Cacá? Um musical é um espetáculo que envolve muitas pessoas contextualmente no seu elenco. Então, o Ré, na ocasião, eram 78 pessoas, né? Entre banda, cantores, coral... Agora a gente está usando mais no Weber, eu já falo sobre isso.
Sim,
mas
sim.
Com relação ao Ré, nós fizemos 2 anos de temporada.
Uhum.
Foi 2017 e 2018. Mas o que acontece? No Espírito Santo, nós temos muito poucos espaços culturais para poder agendar. O Ré foi uma excepcionalidade. A gente conseguiu fazer uma temporada, mais uma temporada onde uma récita tinha uma distância considerável da outra. A gente, infelizmente, hoje no Espírito Santo, em função da mínima quantidade de espaços, né, como o SESC Glória, o SESI, que não nos caberia agora, o Carlos Gomes está fechado, sem data para abrir, e o Teatro da UFES. Então, a gente fica aí com o SESC Glória e o Teatro da UFES, com uma demanda enorme, inclusive de espetáculos nacionais, além dos locais. Então... vira aquela loucura, porque todo mundo quer assistir, né? Existe essa vontade do povo capixaba que prestigia mesmo. O Ré eram filas enormes e as pessoas correndo atrás dos ingressos, só que era tudo tão rápido e as pessoas queriam tanto assistir que elas repetiam, né, nas temporadas. Então, infelizmente, a gente não pôde atender com o Ré em 2 anos a demanda de um público carente
maior, né?
Desse tipo de espetáculo. Inclusive, o Ré ganhou um prêmio nacional.
Pois é, eu citei
e
isso aqui.
E a gente não pôde dar continuidade por causa de espaço.
Pois é, Elaine, eu mais cedo até citei isso aqui. Eu falei, bom, eu não vou saber citar exatamente qual o prêmio que o Ré ganhou. Por que a gente está citando o Ré? É porque é uma referência de qualidade. Só para a gente concluir essa etapa a respeito da apresentação do Ré, qual foi o prêmio que ele ganhou nacionalmente, Elaine?
O Prêmio Brasil Musical.
Prêmio Brasil Musical, né?
Que é um prêmio que é referência, né?
Uhum.
No Brasil, a gente concorreu com vários estados.
Tá.
E na região sudeste, que é a nossa região, a gente foi indicado e a gente ganhou e a gente ficou muito feliz.
É, não, eu acho que é algo que os capixabas têm de se orgulhar. É algo realmente do que a gente tem de se orgulhar. Até porque é bom a gente lembrar, de tempos para cá, o Brasil tem sido muito rico na produção de musicais, né? Em outras capitais, os musicais viraram algo comum, né? Então, quando...
hoje, Cacá, desculpa te cortar,
não,
mas
pode
hoje
falar,
nós
querida.
Somos o terceiro no rock nacional na produção de musicais.
Olha que lindo.
Nós fizemos um levantamento, porque tem uma pessoa, né, que foi, inclusive, nos prestou uma assessoria com relação à questão de musicais, eu quero citá-lo, que é o Raoni Brian Metzger. E ele fez um levantamento a pedido do diretor da Faculdade de Música com relação à história dos musicais no mundo, até chegar no Brasil e no Espírito Santo. E, surpreendentemente, o Brasil hoje é o terceiro em produção de musicais. Muitas pessoas não sabem disso.
Pois
né?
É um pouco aquilo que eu estava falando, né? Quer dizer, tem essa riqueza na produção, mas digamos que a repercussão ela não é proporcional. Mas vamos lá, vamos falar agora a respeito dessa apresentação que as pessoas vão ter oportunidade de assistir no dia 19. Vamos começar pelo início do início. Quem foi o Weber? Conta pra nós.
And Lloyd Webber. Uhum. Esse ano faz 70 anos e ele é o maior compositor de musicais da história dos musicais. É dele, entre outros, os mais famosos, o Fantasma da Ópera, que já chegou a 12 mil apresentações em 38 anos ininterruptos de apresentações na Broadway e em West End, né, que são os dois celeiros de musicais do mundo. É dele Jesus Cristo Superstar, Evita, Cats. É dele A Escola do Rock, que é o musical contemporâneo dele, né? Que foi feito em 2015, que está inclusive em cartaz em São Paulo. Então, nós resolvemos fazer uma homenagem. E o bacana é que a gente mais uma vez saiu na frente. Eu preciso voltar a citar o Hair para te dizer que em 48 anos de Hair, nós fomos os primeiros do Brasil apresentamos o Hair completo em inglês. Isso chamou a atenção da mídia nacional na ocasião do Hair, porque nós nem sabíamos disso, que nós éramos os primeiros. E fomos os primeiros a trabalhar com cinco com cenário virtual. Então fique saindo nos anais do Espírito Santo, porque o Hair, de fato, inclusive, ele recebeu um prêmio da Assembleia Legislativa na ocasião, como o melhor espetáculo artístico, né? Em 50 anos de produção de arte no Espírito Santo. Então eu acho que o Hair está aí, né? Uhum. Não só a nível local, mas a nível nacional. E o Weber, ele vem nesse rastro, inclusive nós fomos os primeiros a fazermos esse ciclo de Weber nesses 70 anos de Andrew Lloyd Webber. Como? Estão exportando homenagens no Brasil todo e no mundo todo. E como nós começamos a trabalhar em novembro, nós fomos os primeiros, nós saímos na frente, o Espírito Santo saiu na frente para fazer nacionalmente o ciclo em homenagem a Webber. Para você ter uma ideia, a gente abriu nosso Instagram em novembro, em janeiro a gente já tinha 6 mil e poucas pessoas nos seguindo, sendo que contas grandes, inclusive da Broadway, como em West End, Aladdin, em Londres, e várias pessoas do Brasil, da produção do Fantasma da Ópera e de outros tantos musicais. Então a gente fica feliz, né, Cacá?
Sem dúvida. Agora, e, Letícia?
Desculpa, Elaine, você conta, é solo ou você tem alguns, vão ter convidados também cantando com você?
Não, o espetáculo não é meu, não. Vamos lá então, Letícia. São 130 pessoas no palco. Entre uma orquestra, entre corpo de balé, entre um coro de 40 crianças, coro adulto, banda de rock, existe uma infraestrutura colossal. Aí você pergunta, porque eu também sou cantora, né? Sim, eu sou cantora lírica, sou cantora popular, sou bailarina, inclusive estou voltando a dançar profissionalmente agora, o espetáculo me puxou, então eu voltei para o corpo de balé. Mas no espetáculo, em meio a tudo isso que eu acabei de descrever, eu faço a direção geral com o Marcelo Ferreira, que é um dramaturgo e um ator, também um diretor, mas nós temos núcleos, o espetáculo é enorme, é um musical nos moldes de São Paulo, de Rio de Janeiro, que vai com essa coisa toda. Eu faço dois personagens. No núcleo de Evita, eu faço Eva Perón, quando ela chega na Argentina, e existe uma licença poética, porque ela entra com o Che Guevara, né, e com um outro guerrilheiro, e eles chegam nos cabarés até que ela fique famosa, porque ela começou como cantora de cabarés, né, e dançarina, depois ela virou uma atriz famosa, aí ela conheceu o Perón e virou a La Evita dos pobres, né. Então eu faço Eva na primeira fase e eu faço Maria, mãe de Jesus, no Requiem. Então, em Eva, eu canto popular e danço, e em Maria, eu canto lírico.
Bom, até pra gente, isso nos dá oportunidade até pra gente explicar, nós estamos conversando aqui com a Elaine Rovena, ela é produtora do espetáculo Weber. Eu até tinha falado Weber porque eu confesso, eu pensei que o sobrenome fosse mesmo alemão, mas é uma coletânea dos grandes musicais da Broadway. Eu acho que é bom agora a gente contar para as pessoas, Elaine, como é que isso funciona, porque a gente está dando uma noção de quem é ele, quem é o autor, né? Então nós teremos o quê? Nós teremos, digamos, vários números musicais relacionados às obras que ele fez. São quantos quadros, na verdade, Elaine?
Olha, são 22 músicas com 11 grandes musicais. Então, a gente deu bastante trabalho, porque a gente não quis e fugiu muito de pupurri, para que não ficasse uma coxa de retalhos descozida, né? Tipo, essa música aqui. Não é isso. A gente trabalhou durante esses 9 meses para que o espetáculo tivesse uma cara dramatúrgica. É assim, enquanto direção, né, porque nós somos um núcleo grande, eu faço a direção geral com o professor Marcelo, e nós temos 2 diretores musicais, tem 2 maestros, na verdade 3 maestros, tem coreógrafa, enfim. E uma das coisas que eu mais falava nas reuniões das direções era que eu queria muito evitar que virasse uma coxa de retalhos, porque isso é um desafio. O Ré, por exemplo, ele conta uma história de começo, meio e fim, né? História de hippies, com uma tribo, né? Até que o personagem principal morre no Vietnã. Aqui eu tenho 11 musicais estupendos de Andrew Lloyd Webber, que é um londrino com uma cabeça incrível, né? Um gênio musical, e que idealiza tudo e coloca o dedo em tudo. Eu tenho isso também. Então eu falei, gente, esse é o nosso maior desafio. Trazer uma cara dramatúrgica, né? Alinhar dramaturgicamente para que a gente conte uma história e isso tenha sentido. Então isso veio através do cenário, que é todo virtual. A gente tem figurinos que a gente... Alguns são épicos, outros são licença poética, para que a gente trouxesse para vocês um entretenimento leve em 1h30, no máximo, que é o que o Webber, os grandes musicais da Broadway têm, e que tivesse coerência. Vocês vão receber um libreto contando a história de cada musical num briefing rápido. Agora, o que é mais importante é vocês verem e entenderem.
Agora, Elaine...
Se vocês verem e entenderem, a gente cumpriu o nosso papel.
Elaine, agora vamos lá. Você nos relatou aqui a presença de 2 maestros, dezenas de músicos, muitos cantores... Uhum. Quanto tempo entre a ideia inicial de elaboração desse espetáculo e a execução final? Quanto tempo vocês levaram para a produção, para a escolha das músicas e depois para os ensaios? Como é que isso funciona, Elaine?
Então, esse espetáculo eu idealizei em outubro. Eu ainda estava com Ré.
Uhum.
Quando encerrou a temporada, em novembro, eu chamei o Raoni, né, que é esse rapaz que mora aqui no Espírito Santo, inclusive, que é um grande talento, e que não pôde depois estar conosco nessa trajetória em função de questões pessoais, e um grande entendedor de musicais. Então, nós sentamos, começamos a fazer a pesquisa, eu comecei a escolher os musicais. Deu muito trabalho. Nós queríamos, como eu fiz no Ré, queria caras novas. O elenco é todo muito jovem. O elenco, ele vai, com exceção de alguns grandes nomes, mas eu quis um elenco jovem, com gás novo, eu sempre faço isso. Quando eu fiz o Ré, eu fiquei 2 meses saindo na noite, indo a bares pequenos, a karaokês, porque eu queria caras novas. Como é praxe da Broadway? Na Broadway, a cada início de processo, essas pessoas são novas, são desconhecidas e ainda não são famosas. Eu gosto muito de fazer isso nos musicais que eu produzo. Então, nós fizemos dessa vez uma seleção, exatamente como é feito no Rio, em São Paulo, em outros lugares. Nós recebemos mais de 300 currículos, inclusive fora de Vitória, de outros estados. Eu passei o meu janeiro trabalhando nisso, junto com uma outra pessoa que me ajudou a fazer seleção. A gente chegou a uma pré-seleção X, foi uma loucura, e desses 300 e tantos, a gente teve que transformar isso em 30 e tantos. E aí, no início de fevereiro, nós, ainda antes do carnaval, nós reunimos uma bancada de maestros na faculdade e fizemos uma seleção, que também foi uma loucura. E essas pessoas tiveram cerca de 10 dias nessa tour de force para já fazerem o teste com o papel que a gente achava que ia ficar bom para elas. Porque a gente precisava de um elenco técnico, né? No Ré, nós ainda poderíamos pegar cantores que não tivessem muita técnica, que não lessem partitura, mas o Webber não pôde acontecer isso. A obra de Andrew Lloyd Webber é absolutamente técnica. Então, mas outra coisa que era um critério no processo de seleção é que essas pessoas tivessem um orientador vocal. E depois disso, depois dessa primeira seleção, que foi uma outra peneira, aí começou a pedreira, porque essas pessoas tiveram aula de dança, de teatro, de cênica, e os solistas, que são 18, eles fazem parte do coral técnico. Então é uma loucura, a troca de roupa é super rápida. Ontem nós estivemos, inclusive, no Teatro Sônia Cabral, hoje a gente está num outro espaço ensaiando, amanhã um ensaio geral, para quinta-feira, todos os diretores estarem a partir das 9 horas da manhã no Sesc Glória, e o elenco chega uma hora para ficar. Porque só a nossa luz, Cacá, demora 14 horas para ficar pronta.
Olha, isso. Eu acho que por mais que a gente tenha. Pois é, Lene, eu acho que por mais que a gente tenha falado aqui detalhado, trazido para os nossos ouvintes um resumo daquilo que vocês vão apresentar, a gente ainda não conseguiu passar a grandiosidade do espetáculo. E eu acho que isso as pessoas só vão ter indo lá, né? Agora vamos para a parte mais prática. Vamos falar de horário, preço, como é que as pessoas conseguem os ingressos. Vai ser na quinta-feira às 8 horas, não é isso?
Olha, gente, é quinta-feira, gente, mas se vocês não conseguirem, eu vou dar uma dica para vocês. Na sexta-feira, quinta-feira 19.
Isso.
Se vocês não conseguirem, eu vou dar uma dica para vocês. Sexta-feira, dia 20, às 11 horas da manhã, abre a bilheteria para o dia 4. 4 de outubro. Mas tem que correr porque é uma loucura.
Deixa eu te falar, quem quiser já garantir ingresso, já está à venda?
O do dia 24?
Do dia 19. O 19 já está lotado.
O dia 19 já está lotado.
Ah, tá.
Agora é dia 4.
Então, vamos anunciar para o dia 4. Já que o dia 19 está lotado, vamos anunciar para o dia 4. É mesmo horário, mesmo local?
Isso, gente. Mesmo horário, mesmo local, Cacá. E essa dica que eu estou dando para as pessoas.
Tá.
Para chegarem cedo, porque, assim, existe isso que eu falei para você. Essa vontade de assistir um musical completo, né, aqui mesmo na nossa terra, então a procura é muito grande. No Hair, por exemplo, a gente chegou dias, mesmo em espetáculo de 2h10, que a gente fazia duas sessões.
Meu Deus. Agora, duas existe sessões. A programação, Elaine, de se fazer mais apresentações do que além dessas duas que você está nos anunciando aqui?
Cacá, nossa limitação é o local.
É, né? Depende do local.
A gente está buscando, porque só nos cabe... Ou no Sesc Glória, ou no Teatro da UFSC. E a gente até agora não conseguiu
então,
agenda.
Então vamos combinar o seguinte. A gente está fazendo essa convocação então para as pessoas, já que na quinta-feira não tem mais ingresso. Elas podem, a partir de sexta-feira, elas compram um ingresso aonde?
No próprio Sesc Glória. Eles não vendem
Glória,
online.
Pois é, então tem que ir ao Sesc Glória a partir de sexta-feira. E daí compra-se o ingresso para o dia 4. E você, Elaine, fica com o compromisso que é o seguinte. Quando vocês agendarem uma nova apresentação, entre em contato com a gente que a gente divulga aqui.
Olha, gente, muito obrigada, Cacá. Muito obrigada. Essa ajuda de vocês é sempre preciosa. O espaço de vocês para a gente é super importante. Não só para a gente, o Weber, Grupo Vocal FAM, mas para a cultura capixaba. Né? A gente tem que se ingerir mesmo isso. Não é bairrismo, isso é uma realidade. A gente tem que ter uma cultura aqui que permita que as pessoas possam assistir tudo que está acontecendo lá fora, não é verdade?
E outra coisa que, para a gente encerrar, né, Elaine, com uma qualidade que impressiona. Eu acho que isso é muito importante. Parabéns pelo já adiantado pelo espetáculo. Sucesso, se bem que a palavra para se definir sucesso nesse caso seria outra, mas eu não quero usar ela nesse horário aqui. Mas tenho certeza que vai ser brilhante, tá bom?
Só para poder encerrar, eu volto a colocar para as pessoas da importância deles estarem assim bem atentos a questão da venda dos ingressos.
Tá bom.
Porque dia 20 abre, então é muito importante que dia 20 eles liguem pro Sesc, ou tem um pulinho lá, ele abre 11 horas da manhã. Porque ele esgota muito rápido, gente.
Pode deixar.
Por causa, inclusive, dessa impossibilidade momentânea de espaço.
Eu no dia... Eu vou me encarregar de lembrar os ouvintes aqui na sexta-feira pela manhã, tá bom?
Eu só queria encerrar colocando para as pessoas que eu fico muito feliz com esse movimento todo, porque, graças a Deus, enquanto capixaba, antes de tudo isso, eu consegui dois prêmios nacionais na área de teatro e música. eu ganhei o prêmio Fiat, que era o prêmio nacional na época, com 1000 pedaços do Brasil, e ganhei o prêmio Petrobras Lubrax, com o Guaranizinho, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, que é um prêmio nacional de teatro.
Então foi só há 4 anos, Helene?
Oi?
Então foi só há 4 anos?
Foi só há 4 anos. Mas é importante colocar, porque eu acho que os capixabas precisam entender que a gente também está no cenário nacional, não só a Helene Rovena, mas tem outros artistas que estão fazendo trabalhos legais, que estão abrindo caminho para toda a nova geração que está aí, né, Cacá?
É isso.
Eu acho que isso é importante saber. Queria agradecer a você por esse espaço. Letícia, um beijo no coração. E vamos conversando. E estou te aguardando você, Letícia, lá.
Obrigada.
Nova, viu?
Obrigada pelo convite. Olha, os ouvintes estão atentos aqui ao nosso bate-papo. E o Marcelo Silva está te mandando, olha, muita merda, viu, Elaine?
Obrigada, porque a palavra é essa do teatro.
Eu estava evitando, mas tudo bem. O ouvinte tem precedência aqui, ele manda. Muito obrigado, Elaine. Bom dia e bom espetáculo,
obrigada,
tá bom?
Obrigada, gente. Bom dia. Um beijo no coração de todo mundo.